Sabe aquela série que você ama e fica super ansioso pra assistir os novos episódios?
Ou então aquele álbum perfeito do seu artista favorito que nunca sai de seu repeat?
Também tem aquele filme que você faz questão de assistir no cinema porque sabe que vai ser perfeito.
A cultura pop abrange diversas áreas do entretenimento, mas o legal é que cada um tem uma experiência diferente.
Uns podem elogiar e outros podem criticar determinadas produções, e é isso que torna tudo tão icônico.
Mas e aí, o que é icônico pra você?
Icônico!
Icônico!
Cast!
Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais plataformas de streaming aqui no Brasil. E a gente vai trazer aqui as séries que a gente mais acompanha nessas plataformas. Tanto séries originais, quanto produções de outros canais que estão disponibilizados nessas plataformas. E lembrando para vocês que nos últimos 3 episódios a gente falou sobre música. E hoje a gente tá o quê? Servindo e a fanbase com séries e filmes.
Estamos aqui hoje para falar sobre série, que é o fanservice de vocês que estão pedindo muito pra gente falar sobre séries de novo, já que tivemos 3 episódios aí falando só sobre música, e aí estamos aqui de volta falando sobre série para vocês. Espero que vocês gostem dessas indicações que a gente vai dar hoje, e vão lá no Instagram também, já vou puxar deixa aqui pra gente, pras nossas diquinhas, para você seguir a gente no Instagram, que é @iconicocast, e manda lá quais são as suas produções favoritas dentro dessas plataformas que a gente falar aqui agora. E também não se esquecer de seguir a gente aqui no Spotify ou no Castbox, que são as plataformas que a gente está disponível, e avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify. E é isso, gente.
Então, pessoal, nós vamos começar aqui com a HBO Max, que já é uma plataforma aí, que já tá um tempinho bom, é disponível aqui no Brasil. E a gente vai começar falando aí algumas produções dela que a gente gosta, que a gente assiste, e falar um pouquinho o que a gente acha aí dessa plataforma. Vamos lá, começa aí, Bia, conta pra gente o que você consome dessa plataforma.
Eu consumo da plataforma os filmes da DC. É isso que eu coloquei minha listinha aqui. Eu coloquei principalmente o Snyder Cut, né, que é o da Liga da Justiça. E eu tava dando uma olhada no catálogo lá e também eu vi alguns filmes que eu não sabia que estavam disponíveis lá. Eu coloquei aqui também Matrix, que eu adoro Matrix, muito bom. E Instrumentos Mortais, que é baseado nos livros. O filme é ruim? É ruim, gente. Não posso fazer nada, mas eu gosto.
Achei bacana essa listinha. E a sua, Marcelo?
Ah, aproveitando só pra acrescentar aqui na listinha da Ana Bia, que eu acho que todo o catálogo da DC tá na HBO Max, né? Então, pra quem prefere a DC do que a Marvel, eu acho que tem que assinar essa plataforma, que é muito boa. Mas a minha lista tem diversas séries que eu gosto, que eu sempre consumi na HBO Max, como igual Game of Thrones, que é uma, pra mim, a maior série de todos os tempos. Mas as séries novas, assim, como Succession, Euphoria, essas séries novas que são bastante premiadas, inclusive teve uma que ganhou o Emmy ano passado, que eu esqueci o nome aqui agora, que eu não tinha colocado na minha lista, mas a série que ganhou o Emmy ano passado, o Emmy ano passado, depois eu coloco na edição pra vocês.
É o Westworld, não é?
Não, é aquela série que... da mulher que é uma humorista, eu vou dar um resuminho. A mulher é uma humorista mais velha, assim, e ela vai pra uma residência em Vegas pra... É meio que o fim da carreira dela, sabe? E aí ela contrata uma roteirista pra fazer o roteiro do show dela. E aí a série relata essa relação entre as gerações e uma querendo fazer coisas diferentes. E a humorista, que já é bem consagrada, meio que não aceitando muitas ideias da novata, da novinha. E é muito legal essa troca, assim. Eu acho muito boa. E é isso, gente. Além de Legendary, que é uma série meio reality show sobre os balls de Vogue dos Estados Unidos, eu acho, assim, o suprassumo do reality, assim, a coisa mais divertida de se assistir. Mas e você, amiga, o que você colocou que você assiste aí da HBO Max?
Então, puxando aqui, que você acabou de contar essa série aí premiada, que a gente não lembra o nome agora, que não tava na nossa lista, eu acho que eu já assisti ela, pelo que você tá falando, mas eu também não vou conseguir lembrar. Mas eu também consumo bastante os filmes da DC, principalmente o Homem de Aço, que é o meu preferido. E as séries, assim, que é o destaque mesmo do catálogo, né? Que é tanto Game of Thrones, Euphoria, Gossip Girl e também Big Little Lies. Essas são as séries que eu consumo e até assisti mais de uma vez do catálogo, assim, fora os filmes da DC. Mas eu gosto, no geral, das produções da HBO. Eu acho que são bem trabalhadas. Eles conseguem, sabe, fazer séries e filmes também, né? Com início, meio e fim bem legal, bem bacana.
Não, isso é realmente verdade. O roteiro, assim, muito parabéns. O roteiro, fotografia, inclusive, trilha sonora, assim. A maioria das séries que eu já assisti, que são da HBO Max, são muito bem produzidas, assim, dá até gosto de assistir. E aí eu pesquisei aqui, a série que a gente tinha comentado se chama Hex, e é muito boa.
Então já coloquem aí na listinha de vocês, pessoal, caso vocês não tenham assistido nenhuma dessas séries, porque vale a pena. E os filmes também, se você gosta de filmes de super-heróis. Então vamos para a próxima plataforma. Vamos comentar aqui agora sobre as produções da Disney Plus que a gente... Fala aí pra gente, Marcelo.
Olha, gente, eu confesso que eu não assino a Disney Plus. E as únicas coisas que eu assisti da Disney Plus foram os dois visual álbuns da Beyoncé, né? O The Lion King e o álbum da Manu Gavassi. Foram as únicas coisas do catálogo, assim, da Disney Plus que eu assisti. Porque tem muito desenho infantil, assim. Não, não que eu não assista desenhos infantis, mas não é uma coisa que eu vou assinar para assistir desenhos infantis. E também tem séries de... Muita série de herói, muito Marvel, assim, que não é uma coisa que me enche os olhos. Então eu não assino, mas em relação a esses dois álbuns visuais, eu indico super, que são ótimas produções. A Manu Gavassi arrasou. E a Beyoncé, né, sempre arrasa.
Bacana, bacana. Já vou puxar aqui os meus de uma vez, já que você tocou no assunto Marvel, que é justamente o que me fez querer ter a Disney Plus, porque, né, eu sou uma cadelinha, né, da Marvel. Então, eu tô lá na Disney por causa dela, quase que exclusivamente. Mas tem outras produções, no geral, que eu gosto. Tem um filme que saiu, que é uma dobra no tempo. Inclusive, eu tô na esperança e esperando que saia o filme 2. E também tem os live action, né, que é Mulan e Cruella, que por enquanto são os meus preferidos ultimamente, mas no geral eu amo esses live action da Disney. Eu acho que são bem produzidos até.
Gente, eu nem sabia que Mulan tinha live action, que isso?
Sim, muito bom. Eu gostei do filme, apesar que...
Ah, não, Mulan é a japonesa, não é?
É, aquela...
Ah, tá, não tô confundindo com a...
Eu acho que é chinesa, hein, galera.
Não, desculpa, gente, a oriental. Desculpa se eu ofendi alguém. Mas aqui, eu achei que tava confundindo com a Pocahontas. Não, tá certo, tá certo. Não. Tem Aladdin também, Aladdin eu assisti, é legal.
E eu gosto bastante desses live action. Na verdade, eu assisti todos, praticamente, Acho que não tem nenhum que eu deixei passar. E o Cruella também. Esse, não, pra mim foi perfeito, então eu gosto bastante da Disney. E você, gente... Bia, conta aí pra gente. A gente também já faz um pouco ideia, né? Porque não é segredo pra ninguém. Conta aí pra gente.
Então, gente, como também não é segredo pra ninguém, igual a Lohane falou, eu tenho o Disney Plus também, majoritariamente pra assistir produções da Marvel, séries da Marvel. Apesar de ter coisas ali que eu também goste, assim, que eu tenho um apego, mas é na questão de, por exemplo, de desenhos, que é uma coisa que eu assistia quando era mais nova. Eu não paro pra assistir desenho atualmente. Então, a minha lista eu coloquei aqui. Séries que eu vi recentemente, que ainda tá passando, ainda tá saindo episódios, na verdade. Cavaleiro da Lua, da Marvel, tá muito bom, cara, essa série tá muito boa, nossa. Loki, que é também da Marvel, que é, gente, meu anti-herói favorito, tinha que estar nessa lista, com certeza, foi a primeira série que eu coloquei, quando falei Disney Plus, falei, vou colocar qualquer coisa do Loki, e eu coloquei também um do universo de Star Wars, que é o The Mandalorian, que eu comecei a ver, eu comecei a entrar nesse universo de Star Wars recentemente, eu tô assistindo tudo que tem a ver com Star Wars, então foram essas as três séries que eu coloquei, mas, por exemplo, eu também gostei muito do filme da Mulan. Cruella eu não assisti ainda, mas me parece muito bom. Tem coisa do X-Men também no Disney Plus, que é uma outra coisa que eu amo. Mas, nossa, eu acho que eu colocaria todo o catálogo da Disney Plus aqui nessa lista. Porque é muita coisa boa, muita coisa que me remete à minha infância. Tipo, séries. Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, Zack Cold, o da Demi, que eu esqueci o nome agora, meu Deus. Que funk, que tipo de fã?
Sunny Entre Estrelas.
Isso. E é isso, nossa, acho que eu passo meu dia, minha vida inteira assistindo só essas coisas da Disney Plus.
É, pensando por esse lado, eu acho que até vale a pena assinar, né? Vou até pensar em assinar aqui, porque às vezes a gente tá sem vontade de assistir alguma coisa nova, assim, a gente só quer sentar e relaxar, assistir alguma coisa que a gente já assistiu. E essas séries, assim, que você citou são ótimas pra isso, de passar o tempo assim, você não pensar muito, você apenas relaxar. É, Feiticeiro de Every Place, às vezes eu procuro, assim, não vou falar na pirataria, né? Mas às vezes, assim, eu assisto pra pegar no sono, assim, que é uma série que me relaxa.
É que não tem muito problemas pra você ficar pensando e desmontando e montando quebra-cabeça, assim, falar, meu Deus, como que o personagem vai conseguir solucionar isso? Não, são séries bobinhas, séries feitas pra criança que a gente assistia antigamente, que a gente só fica tranquilo, de boas. Adoro.
É, às vezes é necessário, né, a gente, assim, ter alguma série, alguma coisa pra assistir mesmo, simplesmente pra poder passar o tempo, nada muito dramático, nem pra você ficar pensando, mirabolante, só pra você aproveitar, né? Pra desanuviar mesmo. É muito bom por causa disso mesmo. Pra quem gosta, curte, a Disney é uma ótima plataforma. E pra quem tem criança também, né? Igual a gente falou, porque tem muita animação, desenho, então dá pra família toda, tem os filmes específicos, mas tem filme que dá pra os menorzinhos também. Então vamos para a próxima plataforma. Bom, gente, agora a gente vai comentar sobre as produções da Amazon Prime Video. Que, no caso, vou começar aqui falando as minhas, né? Que, assim, eu tenho um pouco de pé atrás com as produções próprias da Amazon. Eu tentei assistir uma série, eu nem lembro qual que foi, mas, assim, não me atraiu muito. Não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que não me atraiu. Então, as produções que eu assisto da Amazon, na verdade, são de outras emissoras que estão lá no catálogo, né? E eu coloquei aqui o After, que é o filme tanto um quanto dois, que eu gostei bastante. E, na verdade, eu até enrolei pra assistir ele. Depois que eu assisti, eu superava e tá no catálogo da Amazon ainda. Tenho um pequeno favor. Esse filme é com a Blake Lively. É um filme bem legal também. Eu gosto dele e eu acho que ele mesmo só encontra na Amazon. Por isso que eu coloquei. Eu gosto bastante. E também tem um outro filme que é com a Rachel McAdams, que é Questão de Tempo, que também é um dos meus preferidos. Fala aí, Bia, quais que são os seus? O que você acha dessa plataforma? Se ela te atrai?
Então, da Amazon Prime, eu não gosto muito dela, não. Não, na verdade, eu tenho ela porque no plano da Vivo, a gente pode falar? Vai dar. Eu vou falar o nome da Vivo só pra Vivo. Como é que fala?
Olha pra gente, Vivo, patrocina a gente.
Exatamente.
A gente tá aqui, ó, fazendo. Se você assinar Vivo, você tem Amazon Prime gratuito. É só você contratar. O link vai estar aqui no. Mentira, aí já é demais, né?
Não.
Bitch, better have my money.
Mas é isso, eu só tenho Amazon Prime por causa da Vivo e eu aproveito pra assistir, colocar em dia séries de Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e tal, mas eu pesquisei aqui na Amazon Prime, tem uns títulos legais que eu não sabia que tava aqui, mas eu separei três aqui, que são o filme do John Wick, que eu amo também. Nossa, eu amo Keanu Reeves, mas é tudo na minha vida.
Ai, que
eu coloquei,
né?
Nossa, sim, nossa, e no John Wick, que, nossa, ele é muito mal, mas ele é muito bom. Eu coloquei também O Gerente da Noite, que é uma série com Tom Hiddleston, passando na Globo, mas tem aqui no Amazon Prime. Eu assisti recentemente, tem uns meses que eu assisti, muito bom também. E eu não poderia deixar de citar o Savage Fenty Show, que é da Rihanna, que também tem no Amazon Prime. Assisti, muito bom. É um desfile, né, da Fenty, mas tô nem aí, eu coloquei aqui porque eu gosto, assisti, achei muito bonito. E vocês,
não,
pessoal?
Não, vou até puxar aqui falando que você lembrou de uma coisa que eu realmente deveria ter colocado na minha lista também e esqueci, porque todos os desfiles são lindos. É uma, tipo assim, ela realmente elevou o nível de desfile de marca, assim. A gente pensando na concorrente, né, que era o Victoria's Secret, gente, o desfile não tem nem comparação em grandiosidade, em beleza, assim, em valorização de todos os tipos de corpos. É a coisa mais linda, e quem não assistiu ainda acha que é um desfile bobinho, mas é um show mesmo, gente. O nome tá certo, Savage Fenty Show. É um show mesmo, e é muito bacana de assistir. Só acho que a Rihanna deveria aparecer mais. Igual no último, assim, ela só deu um tchauzinho assim e foi embora. Mas...
Sim.
Mas, né, o que a gente pode fazer? Então, gente, eu sou um consumidor assíduo da Amazon. Tem muita coisa lá que eu assisto, que é muita coisa dela que eu gosto. Inclusive, as séries originais da Amazon, algumas são muito boas mesmo. É uma outra que destoa, tipo, eu sei que vocês fizeram no verão passado, não ficou boa, tá? Já vou indicar aqui essa indicação negativa pra vocês nem perderem seus tempos, porque não ficou bom. Mas, olha, A Roda do Tempo é a aposta da Netflix, da Amazon, de uma nova série aí que caia na boca do povo do mundo, de que, tipo, tenha teorias de conspiração, teorias do que vai acontecer. Também é uma série baseada em livros, igual Game of Thrones, e tem um universo semelhante de Game of Thrones, mesmo a história sendo completamente diferente. Tem essa coisa de passado, mas que a gente não tem a certeza de que é passado mesmo. É meio medieval, mas tem elementos ali que não fecham muito com o medieval. Magia, tem muita magia, muita seres místicos, assim. É uma série muito boa, gente. Já a primeira temporada tá completa, disponível aí. A segunda já tá por vir. A terceira já está confirmada. Então aí, é uma das maiores apostas da Amazon aí, dentro da plataforma. Então, se você não viu ainda, eu recomendo super pra você assistir, porque é muito bom mesmo, gente. Eu vou indicar Modern Love também, que é uma série de episódios separados, avulsos, que cada episódio mostra uma forma de amor diferente. Gente, essa série é a coisa mais fofa que existe no mundo. Eu tava meio com receio de assistir, porque eu falei assim, ai, gente, sériezinha de romance, aí, pelo amor de Deus, me livre, Anne Hathaway, não suporto. Mas, falei assim, não, vou dar uma colher de chá e assistir, gente, mais fofa do mundo, a coisa mais singela, o amor puro mesmo, assim. Tem episódios que falam sobre amor paternal, amor romântico, amor de mãe pra filho. É muito lindo, assim. Então, ainda mais agora, chegando no Dia das Mães, eu acho que é legal você assistir o episódio que é maternal, assim, junto com a sua mãe, vai ser bastante legal. E, gente, uma indicação brasileira, de uma produção brasileira que tem na Amazon, é o reality show LOL, LOL, tá? É um reality show de comediantes famosos aqui do Brasil, e eles se unem numa sala, e você não pode rir. Aí ele fica um tentando fazer o outro rir. É muito engraçado, porque as pessoas ficam fazendo palhaçadas, ficam tentando fazer os outros rirem, e quem ri é eliminado, e só uma pessoa vence. Eu acho que são 10 ou 12 humoristas, e aí tem Nani People, tem gente do Porta dos Fundos, tem gente da Multishow, tem um monte de gente legal, e é muito divertido, assim. Eu assisti, são 4 episódios, assisti, assim, rindo horrores. Sabe quando a gente assiste, porque eu sou meio chato, e quando eu sento pra assistir uma coisa de humor e essa coisa realmente me faz rir, é porque eu acho que é boa mesmo. Então, é uma indicação que eu deixei pra vocês, LOL.
Eu esqueci de comentar, na verdade, também antes, que enquanto eu tava olhando o catálogo aqui, eu vi que tem essa série que é meio de terror, que chama Them, que é uma série que se passa nos anos 50, que gira em torno de uma família negra que muda para um bairro branco lá em Los Angeles, né? E começa a acontecer várias coisas na casa. E eu fiquei com muita vontade de ver. Eu encontrei essa série ontem na Amazon Prime. Eu fiquei com muita vontade de ver. E também tem outra, que é das primeiras damas, First Lady, que chama. Também tem a Violet.
Polêmica, polêmica.
O povo não tava muito bem dela, não,
mas
eu tenho vontade de ver. Tá aqui bem na página de entrada, aqui em destaque o filme, a série.
Essa série que você falou, a Tem?
Desculpa,
tem isso também. Eu acho que esse, inclusive, eu acho que é uma boa deixa, que esse é um dos defeitos da Amazon pra mim. Tudo bem que o valor, ele é bastante acessível, mas esse negócio dessa parceria que eles fizeram com o Paramount, que a gente tá doido pra assistir um filme que aparece lá, e quando a gente clica nele, a gente tem que assinar o Paramount, isso é uma chatice sem tamanho, gente. Eu não quero assinar o Paramount, e não vou assinar. Então parem, chega!
Muda, Brasil!
Era melhor eles fazerem uma parceria que paga um pouquinho a mais pra você ter acesso às duas plataformas, né?
Realmente, concordo super.
Igual tem uma parceria dessa da Globo com a Disney Plus. Eu lembro que quando a Disney Plus veio pro Brasil, fizeram. Acho que ainda existe esse pacote que paga, não sei quanto.
Assinatura dos dois existe, sim. E vale a pena, eu acho.
É muito legal.
Tendo em vista o preço das duas separadas.
Isso. E aqui você comentou. Se quiser assistir separado, né? Não resolve ela entrar nenhuma pra assistir a outra. Sei lá, a lógica deles é muito vaga. É só propaganda, funciona como propaganda.
Não faz nenhum sentido. Mas aqui a Nabia comentou sobre a série Tema aí, que é do Jordan Peele, que é o diretor, gente. E esse diretor, eu não assisti essa série ainda, eu fiquei sabendo dela, mas eu não peguei pra assistir ainda, não, porque eu não tô meio que sem tempo pra assistir, assim. E essa série eu quero sentar e assistir tudo de uma vez, prestando muita atenção. E eu tô doido pra assistir, assim. Tem filme novo dele esse ano, que eu também quero assistir, que vai sair no cinema. E, nossa, eu amo esse diretor, gente. Pra mim é um dos melhores.
Nossa, sim. Todo filme dele é bom.
Tem Us.
Bom.
Us, Corra. Agora tem o Não Não Olhe, que vai sair nos cinemas agora em maio, se eu não me engano. E essa série aí também, que foi bastante elogiada. Tô doido pra assistir.
Eu também, nossa. Eu falei, meu Deus, só não vou assistir agora, porque acho que não vai dar tempo de eu assistir tudo pra falar no podcast no dia da gravação, mas
é que eu acho que ainda mais esse assunto, esse fato dele só pegar atores negros, né, como protagonista, na verdade nem só como protagonista, na verdade é praticamente o elenco todo, né, de pessoas negras. Eu acho que essa representatividade, ela é muito importante, ainda mais nesse gênero que não costuma ter muitas produções de protagonistas negros no terror, e eu acho que é muito, muito importante ter uma pessoa como Jordan produzindo esse tipo de conteúdo, né.
Sim, você fez uma pontuação super interessante mesmo, né, Marcela, essa questão do gênero e de não ter essa representatividade. É legal mesmo, vale a pena, pessoal, dar uma conferida nesses filmes. Confesso que eu ainda não assisti, simplesmente que eu sou meia
cagona
com o negócio.
É.
Isso.
Eu ia falar exatamente
mesmo
isso.
Porque, apesar que dizem que o Corra mesmo não é bem um terror, né? Ele é um, tipo assim, acho que tá mais pra uma coisa mais triste de suspense do que um terror, propriamente dito.
É terror psicológico. Todos os filmes dele que eu já assisti são terror psicológico, sabe? Aquela coisa que não te dá medo, mas você fica agoniado de assistir, sabe? Igual o Us, eu assisti no cinema, eu realmente fiquei agoniado. Fiquei, sabe aquela, quando você assiste um filme que você quer logo que ele acabe logo, porque você tá se sentindo mal, sabe? Foi esse sentimento que eu senti. Eu adoro, mas na hora ali, eu fiquei meio, tipo, com vontade de ir embora do cinema. Eu acho que quando o filme, ele é tão imersivo ao ponto de deixar você com essas sensações, é porque ele é bom pra caramba, né?
Sim.
Nossa, ótimo. Pra quem tem certos gatilhos como eu, dependendo do filme, não é bom. Então...
Eu não sabia que o Jordan Peele era coisa dessa série. Essa série, não vi o nome dele quando fui olhar. Muito interessante, não sabia.
Agora a gente vai falar sobre a Globoplay. As produções aqui, BR mesmo, né, gente? Que pra quem gosta aí, tá sentindo falta também, porque a gente fala muito sobre as produções de fora, estrangeiras, então a gente vai trazer aqui algumas produções que a gente identifica aqui do Brasil. Conta aí pra gente, Bia.
Eu não assisto muita coisa do Globoplay, eu vou confessar pra vocês que as que eu conheço foram as que passaram na TV aberta, na Globo mesmo. Eu coloquei Ilha de Ferro, que eu achei muito boa, e a premiadíssima Sob Pressão, que é excelente, é muito boa. Foram essas que eu coloquei. E tirando as novelas, né, que eu sei que tem novela lá, tem algumas outras séries, mas são essas que eu lembrei assim, de cara, que eu falei, nossa, são muito boas também, que eu quero falar no podcast. Porque são as que eu vi por último também. Acho que Ilha de Ferro passou na Globo ano passado. Sob Pressão também. Mas eu acho que Sob Pressão já acabou, né? Ou vai ter mais uma temporada?
Ai, não sei ter essa informação, mas eu acredito que tenha acabado, né? Não sei.
É uma pena. Premiadíssima, muito boa. Concorreu ao Emmy Internacional, chiquérrima. Mas são essas que eu trouxe aqui nessa lista pra vocês. Porque não assisto muito Globo.
E você, Marcelo? Você assiste nessa plataforma? O que é que você consome?
Menina, eu não assistia, não. Tem pouco tempo que colocaram lá em casa. Eu nem queria assinar, não. Mas aí a minha irmã botou lá na TV. Teve um dia que eu peguei o controle, não tinha nada na Netflix, não tinha nada na Amazon. Aí eu falei assim, vou assistir alguma coisa por aqui. Aí eu vi que já tinha coisas que eu tinha assistido antes de assinar, né? Aquela famosa coisa da pirataria. Mas aqui, Desalma, que é uma coisa que eu assisti antes e que eu fiquei completamente apaixonado pela beleza, pela qualidade, assim. Que é a série de terror da Cassie Kiss. Uma das primeiras séries de terror brasileiras, assim, que eu assisti. Muito boa mesmo, amei assistir. E também tem... Ah, gente, eu vou ter que indicar Pantanal aqui, gente. Tem muito tempo que eu não assisto novela. E aí, Pantanal me pegou de um jeito que eu não tava nem imaginando. Tô assistindo no Globoplay também. Como eu durmo mais cedo do que o horário que a novela passa, assim que eu chego em casa, eu assisto a novela. E eu tô acompanhando cada dia, assim, tô adorando Pantanal. E além dos programas normais, assim, da Globo, que às vezes, quando eu perco, eu assisto igual Lady Night, essas coisas assim, esses programas mais divertidinhos que a Globo tem, que são raros, mas ela tem alguns, eu assisto por lá também.
O shade pra Globo, o shade.
Se liga, hein?
Se liga.
Eu também não sou muito Globoplay, né, assim, de assistir, porque eu não tenho assinatura e não acaba não me interessando tanto. Inclusive, porque as séries que tem na Globoplay, eu também assisti o quê? Quando passou na TV aberta. E foram a Ilha de Ferro também, Foi uma série que eu achei muito bacana, produção excelente, né? Sob pressão. Não, foi a primeira, assim, o que me fez apaixonar, na verdade. Acho que foi uma das primeiras séries BR mesmo, assim, da atualidade, nesses gêneros e tal, que eu comecei a assistir. E eu amei. E também tem aquela que passou na... A primeira temporada na TV aberta, eu inclusive tô esperando ainda na TV aberta, né? Aquela. Que é Aruanas com a Thaís Araújo, sabe? Nossa, essa série também é uma série que vale muito a pena assistir. Tem uma história muito bacana, é, das advogadas lá.
É muito boa essa série mesmo.
Muito bacana. E, então, no mais é essas mesmo. Igual o Marcelo falou, um ou outro programa assim que eu já peguei, tipo Lady Night, alguma coisa assim. E no mais é isso. Eu não sigo tanto nessa plataforma, não. Mas tem umas produções muito boas.
Eu esqueci de citar duas séries que eu acho que vale muito a pena. Quem não assistiu quando passou na TV, assiste de novo, que é Assédio, com a... Como é que chama? A Carminha, gente?
Adriana Esteves.
Isso, Assédio com a Adriana Esteves. E também tem aquela mais antiga, Justiça, que eu acho que foi uma das melhores coisas que a Globo já fez. Além de O Canto da Sereia, com a Isis Valverde também, é uma produção incrível, linda, uma minissérie perfeita.
Eu gosto também de Maísa. Eu lembro que quando passou a primeira vez, quando eu era criança, eu assisti, aí passou de novo na Globo, eu um pouquinho mais velha, assisti de novo, acho muito boa. É. Eu também queria colocar aqui também o Tempo e o Vento, que é um filme, na verdade, mas passou na Globo como série, como minissérie, aí eu amo tanto esse filme barra minissérie, aí é muito boa, eu gosto, é baseado nos livros do Érico Veríssimo, é muito bom, de 2013, inclusive, já tem um tempinho já, mas tem a Majerestiano, tem a Cléo Pires, tem a... como é que chama esse bonitão aqui, gente? Esqueci o nome.
Rodrigo Lombardi?
Não.
Rodrigo Faro.
Não, é Rodrigo, não.
Rodrigo Santoro?
Não é Rodrigo, não. o personagem chama Rodrigo. Eu esqueci, que é um bonitão...
O Rodrigo Silva.
Aí você falou bonito, você solta o Rodrigo Silva. Aí eu não vou aceitar, não.
Thiago Lacerda, galera.
Ah, Thiagão, delícia.
E ainda tem a Fernanda Montenegro. Então, pra
tudo,
mim...
tudo. Ah, você falou de Fernanda Montenegro. Tem a série que foi gravada, a minissérie gravada na pandemia, que eram de duplas contracenando dentro de casa, assim, sabe? Que tinha a Thaís Araújo e o Lázaro, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Eu assisti essa série essa semana, acho que foi no final de semana. Isso, foi no último final de semana e, gente, eu fiquei de cara, assim, com a qualidade. Primeiro, a qualidade de uma coisa gravada, assim, na pandemia, né? É igual, a série tem meio que um make-off no final do episódio e foi é muito legal, gente. Todo mundo em call, assim, call de vídeo. E aí os produtores dando as instruções pros atores mesmo montarem equipamento, os atores mesmo posicionarem câmera. Eu acho que foi, assim, executado de uma forma tão autoral, assim, tão manual pelos atores, né? Com uma equipe tão reduzida, né? Porque igual, dois atores só contracenando e montando tudo, eu acho que foi tão bem executada, é de uma qualidade assim, tão divertida de assistir. E tem uma coisa que eu gosto muito também, que é aquela coisa de humor, mas que não é aquele humor escrachado que só tem bobeira, tipo As Branquelas. Não tô julgando Nas Branquelas, que é um dos filmes favoritos também, que eu adoro assistir e sempre reassisto, mas não é esse tipo de humor, tá, gente? É aquele humor que vai de altos e baixos, sabe? De que uma hora você tá rindo, aí de repente acontece um drama que você já fica com o coração apertado. Porque como fala dessas relações, são esses altos e baixos mesmo, de momento de briga, de alegria, de tristeza, de raiva. Gente, sério, se vocês não assistirem ainda, a série chama Amor e Sorte. E, sério, eu tô pensando até em reassistir, porque eu achei, assim, sensacional.
Não, vou reforçar seu comentário aí, viu, Marcelo? Porque eu assisti ela na época, que ela passou ainda na Globo. Alguns episódios eu perdi, mas se eu tivesse aqui a plataforma agora, eu iria assistir, né? Futuramente pode ser que eu reassista, porque realmente igual você falou, produção caseira, assim, magnífica, entendeu? Eles souberam muito bem passar, né, pros atores, pra eles mesmos serem os produtores, né, querendo ou não. E foi muito legal mesmo, assim, a série e tudo, achei muito bacana.
Qual que você assistiu, amiga? Você falou que assistiu alguns? Tá,
eu lembro que eu assisti mais, da Thaís, eu acho que eu peguei metade.
Uhum.
Eu Eu acho não, que eu assisti
você não assistiu da Fernanda Montenegro? Você assistiu? Não, sério, gente.
Não, foi o que eu assisti.
Esse é o melhor. O melhor, assim. A Fernanda Montenegro, gente, já tinha visto milhares de coisas dela, que ela é perfeita, né? Mas nessa série aqui...
Ela querendo sair, né?
Isso, que ela é uma idosa, e aí a filha vem passar a quarentena com ela. E aí, nossa, gente, sério, não vou falar mais nada, porque eu quero que vocês assistam. E sério, gente, a Fernanda Montenegro, ela é realmente a maior atriz do Brasil. Que o trabalho que ela tem nessa série aqui, nossa, não tem comparação.
Boa mesmo. Então agora vamos falar sobre a última plataforma da nossa lista. E, aliás, querendo ou não, é a maior de todos. Foi o que começou mesmo a impulsionar aí essa questão do streaming, né? Dos vídeos pela internet, de séries e filmes também, que é a Netflix.
E boatos vamos que tá falindo, hein?
Isso, mas será mesmo? Assim, falindo é, né? Porque pra ela também, não sei.
Deixa eu esclarecer aqui de uma vez uma coisa que talvez muita gente não saiba. Realmente houve uma queda enorme do número de assinaturas da Netflix. Mas o que muita gente não fez associação é que a Netflix baniu o acesso dos usuários na Rússia, entendeu? Então essa queda representa essa perda de usuários russos que assinava a plataforma. A plataforma era grande, imensa lá na Rússia. Então essa queda de usuários, ela tem esse motivo. Mas realmente em questão de cancelamento de séries, estão cancelando muita série, estão aí, ó, meio que, sei lá, perdendo um pouco de qualidade, é o que eu vejo pela internet aí. Mas é isso, gente, não tá perdendo usuário não, foi por causa do banimento da Rússia.
Aí, pessoal, tá vendo
fake news, viu, galera?
Esclarecendo fake news, é isso. Tá vendo? A gente traz informações pra vocês, informações verídicas. Então vamos falar, Marcela aí, que já puxou, já trouxe informações muito boa pra gente, né? Conta aí pra gente seus favoritos aí da Netflix.
Olha, gente, eu já assisti muita coisa na Netflix. O que eu tô preferindo, assim, inclusive eu acho que a Lohane vai até colocar algumas coisas parecidas com a minha, mas eu tô gostando muito de The Bridgerton. É uma série que eu peguei, assim, bem depois, assim, igual foi esse ano ainda que eu assisti a primeira temporada. Aí, um pouco depois já saiu a segunda, já assisti também. Muito boa, gente, eu achei que era bobinha esse negócio de romance, de época, assim, achei que era boba. Não é boba, é bem divertida. É The Umbrella Academy. Também foi uma surpresa que eu tive ano passado. Não, já ouvi falar muito, mas como os posters normalmente eram daquelas crianças, deles crianças, eu achei assim, ah, é série infantil, não quero assistir. Deve ser um carrossel com superpoderes. Só que não é, e é bem boa também.
Não, você assistiu, amigo? Mentira!
Assisti, gata, tô ansiosíssimo pra terceira.
Ai, meu Deus, eu sabia, eu falei. Nossa, desculpa, me emocionei aqui, continua.
Depois a gente comenta em off então, porque eu adorei. E aqui, vou indicar aqui uma série que tá saindo do forno agora, que é Heartstopper, que é uma série, um romance LGBT aí. Eu tava com o pé atrás, porque eu falei assim, ai, mais duas gays branquelas, padrões, tendo um romance, cadê a diversidade, cadê... E quando eu assisti, quebrei a cara, é lindo, é bonito, é sensível, sabe? E não é o estereótipo, ele vai além disso. É uma série nova aí, linda, bonita demais, gente, sério. Se você é um viadinho, ou se você não for também, pode assistir que ela é muito linda, muito linda. Além das produções brasileiras também, né, gente? Que a Netflix, ela arrasa quando ela vem aqui pro Brasil. 3%, Coisa Mais Linda. Diversas.
Sintonia?
Esqueci o nome. Sintonia. Até Sintonia, eu não, na época não assisti, mas eu peguei, assim, de relance com minha irmã assistindo e eu gostei bastante, assim. Achei que ela era bem profunda.
Bacana. Eu vou deixar aqui a Bia comentar as dela. No final eu faço meus apontamentos também. Conta aí, Bia.
Então, gente, eu também coloquei Bridgerton. Eu fiquei super viciada na série, nos livros, eu peguei pra ler também, falei, ah, vou me enfiar nesse mundo Bridgerton. Nossa, eu fiquei muito viciada, muito boa a série, era bem divertida, igual o Marcelo falou, e eu tô super ansiosa pra próxima temporada, quero ver como é que eles vão fazer a adaptação dos livros, eu quero ver como é que vai funcionar, porque os livros passam anos, né, e tal, quero ver como é que vai funcionar isso. Eu coloquei também a queridinha. Eu acho que foi a minha primeira série que eu assisti na Netflix, que eu não poderia deixar de comentar aqui, que foi Sense8. É uma das minhas preferidas. Não quero saber. Foi cancelada. Fiquei muito triste na época, sim. Mas é uma série que eu gosto muito. E eu ainda estou amarga com a Netflix desde o cancelamento, tá? Eu não superei isso. Nem vou superar nunca. Eu coloquei também Black Mirror, que apesar de eu não ter assistido todos os episódios, eu vi alguns, assim, de várias temporadas. É muito bom. Eu vi o filme também. Muito bom. E principalmente com na questão das escolhas no filme, que a gente fica escolhendo, nossa, aquilo, assim, simplesmente explodiu minha cabeça. Falei, gente, como é que a gente pode escolher um trem que vai acontecer no filme que já tá gravado?
Isso é muito legal, né? Eu só queria deixar um adendo, assim, que o filme realmente é muito bom, essa parte do interativo, assim, essa parte é muito legal. Mas em questão de qualidade das produções, assim, eu acho que deu uma caída quando a Netflix assumiu o controle da série. As três primeiras temporadas era da CW, se eu não me engano. Eu posso estar errado aqui, deixa eu só conferir aqui. Não, a série não era original Netflix desde o começo, não. Era do Channel 4, do Canal 4. E quando a Netflix comprou a série, já tinham três temporadas aí lançadas, e a quarta e quinta, se eu não me engano, não foram tão boas quanto as três primeiras. Mas, assim, tem episódios bons ainda, e é muito doideira, né, gente? Eu também gosto bastante e recomendo mesmo, que vale a pena assistir. O filme, principalmente, o filme que é produção Netflix, ele é de tirar o chapéu.
Nossa, eu fiquei o tempo todo assistindo o filme, tendo que escolher, falei, meu Deus, isso é muito Black Mirror mesmo, cara, eu tô escolhendo, o que que vai acontecer no filme?
Foi a prova de que só tem escolhas erradas.
Exatamente, que só acontece merda. E pra finalizar, gente, eu coloquei The Witcher também, acho que a Lorraine vai colocar essa, não sei, que é com o Henry Cavill. Lindo, maravilhoso, bonito, gostoso, tesão, maravilhoso, com aquele cabelo branco. Ai, perfeito. Ô, homem bonito, viu? Que esse bração desse tamanho. E a história é muito boa também, tirando, né, a boniteza do Henry Cavill, mas a história é muito boa.
Ai, gente, essa série aí eu até peguei pra assistir, mas eu fiquei mais perdida do que quando eu tentei assistir Dark. Então eu dei uma parada. Quando o meu QI aumentar um pouco, se for possível, quando a tecnologia chegar nesse ponto, eu dou uma chance pra essa série de novo. Porque não. Eu não vou dar falar muito assim, mas esse vai e volta, misericórdia, gente, eu fiquei completamente louco.
Ah, mas depois que a gente entende, fica
acabou.
Tudo mais fácil.
Dá uma chance, volta e dá uma chance. Só digo isso. É igual eu dei pra Game of Thrones. No começo também Game of Thrones não me descia, depois que eu peguei mesmo, nossa, uma das minhas séries preferidas, dá uma chance depois.
Pois é, Game of Thrones é assim, no começo é ruim, aí no meio é péssimo, aí começa a ficar bom, aí é pior, aí vai ladeira abaixo, vrum, mas é boa de assistir.
Mas a gente ama, entendeu? É um ruim que a gente ama e não troca.
Não, eu tô julgando assim, mas eu tô pensando seriamente assim em reassistir Game of Thrones desde o começo, porque, sei lá, agora com a perspectiva do final, pra ver se a série realmente é boa, porque muito boa, marcou mesmo minha história assim, com séries, assim, foi uma das primeiras séries, assim, porque antigamente, não sei se você lembra, eu acho que eu até falei aqui no episódio, no podcast já, lá no comecinho, eu não gostava muito de série, não. Eu tinha um pouco de sei lá, receio, eu não gostava muito de séries, mas Game of Thrones foi uma das séries que me puxou pra esse universo de séries, assim, que fez eu ter vontade de assistir, assim, que eu tinha preguiça de assistir muitos episódios, e aí quando eu assisti o primeiro episódio de Game of Thrones, me fez prender na série toda.
O poder da série, né?
Então aí já vou puxar aqui, que não é segredo pra ninguém, né, quem me conhece sabe que eu amo as produções da Netflix, eu babo um ovo, pago um pau horroroso pra Netflix, porque qualquer coisa que ela lança, eu tô assistindo, inclusive uma coisa que me mata, ela lançar umas produções até dignas, ir lá e cancelar na primeira temporada, entendeu? E às vezes, por exemplo, filme eu já acho que a Netflix, ela vai mais pra onda mais meio time, aquelas bobeirol e tal, assim, que poderia investir mais em séries, porque as séries da Netflix, eu pago pau, entendeu? Então é muito difícil, porque assim, todas eu assisto, sem tirar nem pôr é muito difícil, tanto que na lista aqui, eu tive que pensar várias vezes, senão eu ia ficar aqui falando o catálogo todo, mas como os meninos já comentaram aqui, eu vou falar por alto que eu também amo Bridgerton, The Witcher, essas séries que eles falaram. A única que não me pegou muito foi Black Mirror. Mas fora essas aí, eu coloquei em destaque aqui algumas essas são bem mais novas mesmo. Produções em pouquíssimos tempos, dos últimos 2 anos pra cá. Que provavelmente, eu não sei se... A não ser quem fuça muito na Netflix pra achar. Que foi O Preço da Perfeição. Essa série, ela é muito bacana, muito legal. Ela fala um pouco sobre o mundo do balé. Sobre essa coisa da imagem, sabe? De parecer uma coisa e no final não ser. Ser totalmente diferente. Tem também o último lançamento aqui, que foi baseado no filme, né? Que foi um gancho, que é A Vizinha da Mulher na Janela. Eu adorei também essa série. Tem Sombra e Ossos, que também aí foi confirmado aí que vai ter a segunda temporada. Fiquei super feliz. Graças a Deus não cancelaram. E também Giva. Eu acho que fala assim o nome da série, porque é meio diferente. É sobre dança. Eu não tava dando muito crédito, mas eu assisti, eu amei. E The Umbrella Academy, que o Marcelo também já falou, mas eu tive que reforçar aqui, porque essa série também tá uma das minhas queridíssimas, assim, ultimamente, da Netflix. E como ela tá pra lançar novamente a quarta temporada. Quarta ou terceira temporada?
Acho que terceira. Porque teve a primeira, né? Aí teve aquela segunda.
Tá certo,
É.
Tá vendo? É tanta série que eu me confundo nessa questão de números de temporada. Eu não guardo, gente. Não adianta perguntar. Porque é muita série. A história eu guardo. Mas assim, terceira, quarta, só se for uma coisa bem marcante dentro da série. Eu sei, assim, a cronologia no geral. E no mais, é essas séries, assim, que eu tô... Que, assim, é trazendo quase uma indicação também pra quem tá escutando, né? Então eu trouxe essas diferenciadas pra não ficar no mesmo bolinho de sempre. Todo mundo já sabe que eu gosto, que eu pago mal pau. Então eu trouxe essas daí. Espero que vocês tenham gostado de todas aqui que nós falamos, né, pessoal? Porque são séries que a gente aprova, que a gente dá aí uns 5 estrelas, 4 estrelas.
Exatamente. São as coisas que a gente consome e que a gente vai consumir futuramente, porque, né, falamos de várias coisas aí que estão aguardando episódios novos e temporadas novas também.
Só um adendo rapidinho, que eu fiquei muito surpresa da Lohan não ter falado de Harry Potter nesse episódio, que...
Pois é, né?
Harry Potter tá no HBO Max, ela não falou. Eu fiquei chocada.
Pois gente, é. Socorro, é verdade. Olha, eu vou confessar que, apesar de toda a polêmica, tem toda essa coisa envolvendo a embuste da autora, até mesmo no último lançamento agora de Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, relacionado aos atores em si, é uma série que infelizmente não vai sair do meu coração por outros motivos pessoais, já tá assim no meu cérebro, não tem como, é tipo você nasceu com uma mãe filho da puta igual a Regina Duarte, não tem como você tirar, você vai odiar as atitudes dela, vai, mas tem coisas que ainda vai falar, porra, minha mãe, entendeu? No caso de Harry Potter tem umas questões pessoais que acabam aflorando mais, e eu acho que talvez seja por isso que eu nem senti tanta necessidade de falar. É uma série que eu ainda amo pra mim, vai, ainda gosto. Mas, assim, a gente também não precisa ficar reforçando certas coisas. Então, eu tô nessa vibe, sabe?
Entendi, amiga.
Eu meio ano passado.
É que, sabe o que eu pensei aqui agora? Que você não quis falar sobre Harry Potter pra não ser cancelada e a Ana Bia puxou esse gancho pra você ser cancelada sim.
Ela tá querendo fogo no parquinho. Mas eu juro por Deus, isso não é nem questão da história. Eu realmente não pensei. Tipo assim, eu esqueci, juro por Deus. Tipo assim, olha que eu amo de verdade. Na hora de fazer a lista, eu pensei também em trazer coisas novas também. É uma coisa que todo mundo já sabe que é um Harry Potter, que vai, entendeu? Independente. Aí eu tentei também trazer. É igual até na Netflix, as séries que eu trouxe, né? Pra dar uma diferenciada também, que o povo já sabe que eu gosto do trem, então. Todo episódio que vocês falam, eu falo. Então, um tem que ter um descanso.
Verdade, verdade.
Bom, pessoal, isso foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, @icônicocast, deixar seu comentário, curtir, mandar pros amiguinhos, entendeu? Compartilha nosso perfil, nosso podcast e até o próximo episódio.
Beijo, gente. Até semana que vem.
Falou, gente. Beijo.